Pois é, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento antes dos 16 anos, mesmo com a autorização dos pais, viu?
Hoje precoce
hoje é já era proibido, né, sem autorização dos pais. Agora é. Também. O Brasil lidera número de casamentos infantis na América Latina, sabia?
Olha, isso é uma novidade.
Quarto país no mundo com maior índice. País no mundo com maior índice. Os dados são da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude. São, né, desde de 1950 eles vêm fazendo esse levantamento. Casamentos na adolescência, enfim, né? É um problema, é uma questão aí que a Câmara decidiu se debruçar sobre ela. E estudo que, olha só, um estudo interessante aqui, é preocupante no Brasil, né? Por aqui, matrimônio infantil atinge cerca de 554 mil meninas, né? De 10 a 16 anos.
Sendo e são que só meninas.
Sendo que 65 mil deles são de crianças antes dos 14 anos. Quer dizer, é um negócio realmente complicado. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ela que é relatora dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, que é a proposta que foi agora aprovada pela Câmara dos Deputados. Deputada Maria do Rosário, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma matéria extremamente importante, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana, e os números não indicam, indicam, aliás, a relevância do que nós acabamos de aprovar na Câmara nessa semana.
Pois é, deputada, casamento, quer dizer, é uma decisão muito difícil para se tomar, especialmente na questão aí de uma, né, que vai uma coisa que pode afetar a vida da pessoa por muito tempo. Qual que é a importância, quer dizer, não só a importância dessa proposta, mas eu queria que a senhora comentasse um pouco também nesse aspecto, por que essas meninas tão jovens, né, são levadas ao matrimônio nessa idade, hein, deputado? O que acontece que meninas de antes de 14 anos, às vezes, nos casos dessas 65 mil aqui nesse estudo do Banco Mundial, são levadas ao casamento?
Olha, o projeto de lei ele foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, que é extremamente competente nessa área de atuação. Né? Ela tem uma produção extremamente importante. E ela colheu essa necessidade, tanto na realidade brasileira, do conhecimento que tem, da necessidade do Brasil, quanto de contatos com a Unicef, com a Organização Mundial de Saúde, com técnicos e pessoas que atuam na proteção integral dos direitos das crianças e, sobretudo, das meninas, que aqui é também este viés fundamental. O que está colocado no Brasil é que o casamento infantil, que atinge, como você disse no início da entrevista, mais de 500 mil de crianças na faixa etária, se nós contarmos entre 10 e 17 anos, já superamos a marca dos 600 mil, né, no censo de 2010, que estavam casados. E de onde é que vem essa realidade? Essa é uma realidade que no mundo tem muito a ver com aspectos ritualísticos, tem a ver com dimensões culturais.
Sim, sim.
No Brasil, este fenômeno é extremamente vinculado à pobreza, ao abuso sexual, a formas de violência variadas que envolvem o abuso sexual e a gravidez
precoce.
Nem vou dizer, eu não posso nem dizer gravidez na adolescente.
Que é quase na infância, né?
Praticamente na infância. Então é um fenômeno extremamente grave. E que pior do que tudo essa realidade, no Código Civil Brasileiro, é mantida até agora, até que seja sancionada a lei, que o Senado observe, seja sancionada como lei, há uma contradição entre o Código Civil e o Código Penal Brasileiro. Porque o Código Penal Brasileiro, de várias formas, já dá indicações, visto sistematicamente, que proíbe, inclusive considerando estupro de vulnerável com menos de 14 anos, as relações sexuais. No entanto, no Código Civil,
permite que as pessoas se casem.
Quer dizer, o Código Civil permite o casamento infantil, por exemplo, no caso de gravidez, né? Isso acontece.
Ou em qualquer caso.
Ou em qualquer caso.
Não. No Brasil, existindo, de acordo com o Código Civil, essa é a contradição legal do país.
Uhum.
Em 2009, quando nós alteramos o Código Penal Brasileiro no que diz respeito aos crimes sexuais, uhum. nós construímos essa figura de tipo penal estupro de vulnerável. Então, com menos de 14 anos, não há o que discutir. Há situações de violência que serão observadas prioritariamente.
Uhum.
Agora, principalmente com diferenças de idade e tudo mais, né?
Uhum.
No que diz respeito ao Código Civil, o artigo continuou dizendo se gravidez e casar poderá sanar responsabilidades penais. Nunca poderia estar isso no Código Civil. E é aí que a deputada Laura Carneiro legisla de forma competente que o nosso relatório indicou aprovação e o plenário foi unânime.
Deputada, nós estamos falando de um Código Civil que foi reformado há pouco tempo atrás.
Como
é que isso não saiu do texto? Eu estou impressionado com isso.
Eu também. Exatamente o que me perguntei.
Se a gente estivesse falando de um Código de 1941, igual ao nosso Código Penal, por exemplo, né? Ah, tudo bem, a gente está falando de uma situação lá de 70 anos, até 80 anos atrás. Agora aqui a gente está falando de um Código Civil que foi reformado em 2002.
Mas eu estou falando, a minha avaliação, meu diagnóstico disso, é que muitas vezes nós não damos conta de estar em todos os lugares, como mulheres também, estamos muito atentas a esse tema. Mas nós não conseguimos resolver o conjunto da legislação. Eu trabalhei com a deputada Laura Carneiro no tema do Código Penal.
Uhum.
Nós trabalhamos desde 2013 juntas. Agora, eu fico pensando, como também nós não observamos o Código Civil, nós não estávamos, não só nós, mas nós que lutamos pela infância, que trabalhamos com os temas das mulheres. E isso faz diferença. A nossa presença como mulheres faz diferença.
Agora, essa mudança na lei, deputada Maria do Rosário, essa mudança na lei, então, essa lacuna na legislação nacional, ela se extingue por completo ou ainda resta alguma brecha?
Nós pensamos em solicitar uma avaliação da consultoria legislativa da Câmara para verificar, mas no relatório a gente já procurou trabalhar o conjunto de medidas, né? Que deveriam ser revogadas ou não. Nós mantivemos a autorização dos pais dos 16 aos
18.
Né? Mas, no que diz respeito à idade núbil, que no Código Civil é tratado como 16 anos, porque ele também trazia essa contradição, ele traz idade núbil, 16 anos, mas aí tinha lá aquele artigo que dizia que a excepcionalidade era a gravidez, ou autorização dos pais para menores de 16 anos. Então, nós mantivemos os 16 aos 18 a autorização dos pais, e com menos de 16 fica totalmente extinto. Não é possível.
Isso é válido para meninos e meninas, né? Jovens, homens e mulheres. Porque a gente viu aqui pela estatística que só as meninas dessa idade casam, né?
Que isso tem muito a ver.
Tem muito a ver com imposição também, né?
Tem a ver com violência.
Ainda existe essa história? Ainda existe essa história, deputada, de se engravidou vai ter que casar? Ainda existe isso muito, é?
Culturalmente existe.
Culturalmente existe,
sem
né?
É a ideia que a lei sempre trouxe isso como um direito do pai, né?
E essa justificativa cultural, deputada, que diz respeito, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um documentário, num desses canais de documentário, que eu fiquei realmente assustado com o que eu vi em relação a crianças ciganas. Eles realmente se casam muito cedo, e aí é um outro aspecto, né? Além do casamento precoce, em muitas dessas eu estou falando só um cigano como exemplo, tá? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica específica a um determinado segmento social, por favor. Mas é que, além de tudo, elas têm que usar roupas pesadíssimas. Crianças de 12, 13 anos de idade se casando com vestidos e joias e adereços que pesavam praticamente o peso da criança ou mais do que o peso dela. É um negócio complicado. Nesse aspecto cultural... Como é que a gente pode atuar, tentar atuar a legislação protegendo o direito dessas crianças e, ao mesmo tempo, tentando compreender ou, pelo menos, dialogar com essa questão cultural, hein, deputada? É uma situação bem complexa, né?
Muito complexa. As dimensões culturais e identitárias são sempre complexas. Mas, quando nós atuamos com direitos humanos, nós não podemos ceder a relativismos. Nós temos que ter uma visão...
Alô? Ó, deputado, fomos mais uma vez derrubados. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Nós vamos fazer uma pequena homenagem às companhias telefônicas hoje no programa, no final do programa, porque tá merecendo. Vamos aguardar aí o contato de novo. Porque...
A gente está falando aqui de casamento com menor de 16 no Brasil, né?
No Brasil.
Porque a gente sabe que na Índia, por exemplo, há uma cultura de casamento entre crianças, né?
Exatamente. Deputada, pode continuar, por favor, a linha caiu aí.
Então, obrigada. Então, quando nós trabalhamos com direitos humanos, tanto as convenções das Nações Unidas, como da OEA, o direito internacional dos direitos humanos e a Constituição brasileira não cria essas relativizações.
Uhum.
Então, apesar de ser difícil, olhando essa menina, né, ou esse menino, que é indígena, é cigano, mora numa comunidade, é branco, é negro, bom, essa criança, ela não tem o discernimento da escolha.
Aham. Uhum.
E ela não está fazendo uma escolha.
Sim,
e, na verdade, é um processo forçado pela sua cultura. Então, a nossa missão, aí nesse caso, é a proteção do indivíduo, é a proteção individual, é um direito individual. O pai e a mãe não têm o direito de forçar isso. Tem a obrigação de proteger essa criança, porque nós sabemos que, mesmo que exista um ritual de casamento, a abordagem sexual... é uma abordagem violenta na infância.
Sim, sim,
verdade. Casado ou não, é um abuso. Não é
fora
uma escolha.
Fora que traz aí um casamento precoce muitos problemas sérios no futuro, né? Muitas vezes essas meninas de 16 anos que casam, abandonam a escola, têm filho muito cedo, né? Quer dizer...
essa questão da evasão escolar é um problema sério, inclusive, né?
30% das meninas, a ONU estima que 30% das meninas no mundo que abandonam a escola precocemente, no ensino secundário e mesmo no ensino fundamental, elas o fizeram em função de casamentos, de uniões, né, de casamentos precoces. Então é um tema muito grave.
É
grave também pela gravidez, porque a gravidez na infância e adolescência, eu me dói dizer gravidez na infância, mas gravidez na infância e na adolescência acaba também gerando um risco de vida para essa menina.
Sim.
A mortalidade materna se multiplica incrivelmente para o bebê.
E
do ponto de vista da sua inserção como ser humano no mundo, do trabalho e tudo, essa pessoa será aquela que mais sofrerá violência, terá uma dependência econômica muito maior, terá os salários menores e, portanto, terá essa menina, né, que casou, foi obrigada a casar com criança, ela será uma pessoa, ao longo da sua vida, com grande grau de dependência, exploração e sujeita à violência.
Agora, deputada, o mundo está avançando nesse aspecto também? A gente está aqui, né, discutindo uma proposta que acaba de ser aprovada aqui na Câmara e, enfim, a gente espera que vire lei. Mas a gente, como é que está o, por exemplo, porque tem muitos países, a Elizabeth estava comentando até aqui quando a linha caiu, que a Índia, por exemplo, tem casamentos praticamente de crianças,
seis, sete anos.
Então há muitos países ainda em que essa questão cultural pesa muito. E como é que está hoje a interferência, a batalha aí do Unicef, dos organismos internacionais, na tentativa de dialogar e tentar mudar essa situação em outros países? Como é que o mundo está vendo essa questão, hein, deputado?
Olha, há uma campanha mundial do Unicef para aprovação de legislações e um dos países que é o foco do mundo hoje é realmente a Índia, em função das dimensões culturais, mas do grau de violência que as meninas sofrem naquele país. Nós aqui, aprovando essa matéria, nós vamos dar um exemplo importante para o mundo.
Uhum.
Inclusive para a Índia, com quem o Brasil mantém relações
diplomáticas e comerciais.
Muito,
né?
Significativas. Uhum. Uhum. Mas o que houve na Índia recentemente é que foi aprovada uma lei que eles criaram um dispositivo assim, mantém a possibilidade de casar em qualquer idade,
uhum.
mas proíbe a interação sexual antes da maioridade.
Ah, sim.
E mesmo assim, isso não é uma solução.
Uhum.
Porque nós sabemos que no ambiente privado
é
extremamente
difícil.
Difícil.
Você não vai fiscalizar isso, né? Não existe isso.
Exatamente. É. Então não foi uma boa solução observada quando a gente trabalha os direitos das crianças. E ainda há indicações sobre vários outros países, como Gâmbia, Etiópia, Quênia.
Uhum, uhum.
E agora, tenham em conta, né? Nos Estados Unidos, alguns estados estão debatendo voltar atrás na lei que aprovaram alguns anos atrás. Eles querem refazer a legislação no sentido de flexibilizar.
Meu Deus.
Essa possibilidade, com base em questões religiosas, não religiões estrangeiras, enfim, mas
uhum.
religiões e cultos, enfim, nascidos e constituídos dentro dos Estados Unidos.
Sim, sim.
Então isso tem sido uma preocupação, porque os Estados Unidos também é uma referência importante, mas não está livre em nenhuma medida de voltar a ter casamento infantil, que seria uma contribuição negativa para o mundo de forma muito grave no atual momento.
Uhum. Muito bem, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente sobre aí essa questão do casamento infantil, aprovada, portanto, a proposta. Agora é Senado, né, deputada?
O Senado vai apreciar e eu acredito que nós temos condições de aprovar também. Estamos tentando que várias matérias da Câmara, que estão mais paradas no Senado, sejam observadas. Vamos fazer uma reunião em nome da Frente Parlamentar com o senador Eunício.
Uhum.
E eu quero deixar um cumprimento muito especial à deputada Laura Carneiro,
à
deputada Carmen Janotto, que também foi relatora em várias comissões,
uhum.
e dizer que, bom, estamos tentando cumprir o nosso papel.
Ah, e bacana esse trabalho conjunto. Acho que é importante a gente ver, né, uma ação conjunta de parlamentares numa causa tão importante, tão fundamental para a defesa da infância e da adolescência no país. A gente fica feliz com isso e é muito bom a gente poder debater esse assunto aqui.
Muito obrigado. Obrigada a você e a Isabel, aos ouvintes. E é realmente essa dimensão do parlamento, ela é incrível, porque se a gente não tem diálogo, não consegue, né?
E
trabalhar com pessoas que a gente também respeita muito,
uhum.
nesse caso, é extremamente importante, que é o caso dos nossos núcleos de atuação por direitos humanos no parlamento brasileiro.
Exatamente. E é bom que a gente consiga, inclusive, quando se trata de defesa dos direitos humanos e de questões, né, tão fundamentais, ultrapassar até algumas barreiras políticas que a gente às vezes enfrenta no dia a dia, né, deputado? A gente sabe que o embate é uma coisa importante, o parlamento é feito para isso, existe, mas quando a gente consegue trabalhar no senso comum, trabalhar numa direção única para defender direitos sociais, é uma coisa extremamente importante, né? E que bom que isso é possível.
Certeza.
Pois
a
é.
Esperança.
A esperança, pois é. Deputada, muito obrigado e um grande abraço para a senhora. Excelente fim de semana.
Oi, para vocês também, meus amigos e minhas amigas. Um grande abraço a todos os ouvintes e a vocês que apresentam esse programa. Um abraço.
Tchau. Um abraço.